primeira temporada do podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrientes, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. No episódio de hoje, daremos continuidade com a segunda parte do conteúdo da mesa de abertura, Fim do Mundo ou Mudança de Época, com a participação de Luiz Marques e Ailton Krenak. Episódio 2, Fim do Mundo ou Mudança de Época, Parte 2, Ailton Krenak. Ailton Alves Lacerda Krenak, líder indígena, escritor, ativista, jornalista e filósofo. Foi o coordenador da campanha dos índios na Constituinte de 1988. Escreveu em 2019 o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, editada pela Companhia das Letras. Já vendeu mais de 90 mil livros e se tornou um best-seller. Ainda em 2020, ganhou o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano. Durante a pandemia, participou de uma série de seminários, debates e entrevistas online a partir de sua aldeia no Médio Rio Doce, esse mesmo rio que foi atingido pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. Quando convidamos Ailton Krenak para participar do ciclo Metamorfoses, pedimos um texto provocador que contasse o seu estado na pandemia. E nos enviou O Amanhã Não Está à Venda, que viria a ser um capítulo do livro A Vida Não É Útil. Parei de andar mundo afora. Cancelei compromissos. Estou com minha família na aldeia Krenak, no Médio Rio Doce. Há quase um mês, nossa reserva indígena está isolada. Quem estava ausente regressou, e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas. Estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4 mil hectares, que deveria ser maior se a justiça fosse feita. E esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Como posso explicar a uma pessoa que está fechada a um mesmo apartamento numa grande metrópole o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje já plantei milho, já plantei uma árvore. Faz algum tempo que nós na aldeia Krenak já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria outro luto. Está todo mundo parado. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos que parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 km nas margens direita e à esquerda, até que voltasse a ter vida. Então um deles me disse:
mas isso é impossível, o mundo não pode parar.
E o mundo parou.
Boa tarde, queridos. Boa tarde, Célio. Obrigado a todos os nossos queridos que criaram essa situação que nós estamos inaugurando aqui. E agradeço ao professor Luiz Marques por esse painel tão esclarecedor sobre a nossa história de dissociação da presença dos humanos aqui no planeta, ao ponto da gente chegar a esse grave repórter de que nos próximos 15, 20 anos nós podemos ter nos tornado inviáveis aqui na biosfera do planeta Terra. É dramático reconhecer que a economia, independente da gente chamar ela de capitalismo ou qualquer outro apelido, ela foi o motor que nos trouxe até esse instante que nós estamos agora compartilhando. Eu ouço as observações sobre a dinâmica que o capitalismo imprimiu no mundo nos últimos séculos, e eu fico pensando se nós teríamos outra maneira de nomear esse experimento econômico que ficou configurado globalmente como capitalismo, quando ele ainda coexistiu com outras atividades, com outras práticas, digamos assim, de economias que permitiam que pequenas comunidades humanas chegassem até o século XXI em atraso com relação a essa igualdade que a gente acha necessária, né? Pensar que nós podemos diminuir as desigualdades, ela foi entendida no século XX como distribuição de riqueza. E nós constatamos que todas as ações, todos os mecanismos de distribuição de riqueza aumentaram o consumo de energia e aumentaram o consumo do planeta, o consumo de tudo quanto é recurso. Quando nós pensamos que nos reeducar para mudar o peso, a pegada dessa humanidade sobre o corpo da Terra, nós pensamos em algumas medidas, e essa primeira de diminuir as desigualdades, ela parece que ela atende muito mais a um desejo no sentido de buscar desenvolver uma empatia com os nossos iguais, né, com os humanos, com essa humanidade, do que a colocar em primeiro lugar a preocupação com a nossa casa comum, que é a Terra, o organismo da Terra. O sentimento de que esse organismo é vivo e que esse organismo tem reação diante das nossas escolhas, ele agora está presente, ele é retratado no painel do clima de uma maneira impressionante, podendo já medir mês a mês, ano a ano, a esterilização da nossa relação com a produção de vida no planeta. Nós paramos de produzir vida e passamos a consumir vida. Nós estamos mirando esse portal do antropoceno como um abismo que nos separa indelevelmente da filiação com o organismo da Terra. É como se essa nossa mãe Terra estivesse mesmo nos estranhando nas nossas escolhas, que não são recentes, né? Foi demonstrado aqui nesse maravilhoso exposição apoiada nos gráficos, que muitos outros cientistas e observadores, nos últimos 100 anos, têm nos alertado da perigosa trilha que nós estamos seguindo e que configurou o caminho do desenvolvimento global nos últimos 100 anos. Toda a ideia sobre o desenvolvimento, ele se apoiou nessa prática de ativar o conhecimento científico, aportar novas tecnologias para tornar mais eficiente a nossa capacidade de espremer o planeta, de exaurir o planeta. E o capitalismo, ele passou a ser, de certa maneira, a configuração de uma prática nossa. É uma prática. E quando nós pensamos o que fazer para mudar isso, nós olhamos para fora, mas talvez a gente tivesse que olhar para dentro. Para dentro de nós, para dentro desses tais seres humanos. Nós estamos profundamente implicados com as práticas que produz o capitalismo. Ele não é alguma coisa externa a mim, ele não é alguma coisa externa a cada um de nós ou às nossas comunidades. Nós entramos numa dinâmica perversa de acreditar que tem alguma coisa externa às nossas escolhas que estão promovendo a destruição desse mundo que a gente gostaria que ele continuasse sendo viável, e às vezes apelamos até para a ideia de que ele fosse sustentável.
O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Ideias para adiar o fim do mundo, página 60.
Quando eu me deparei com a ideia de que a economia estava se apoiando numa narrativa de sustentabilidade para prolongar a experiência de exaustão do planeta, eu botei em questão essa ideia de sustentabilidade. E numa ocasião em que eu fui convidado para falar no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, foi quando eu atinei com o título desse livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, uma observação sobre a possibilidade da gente adiar, mas não exatamente da gente impedir que esse mundo, a maneira que nós nos organizamos para consumir o mundo, pudesse ser estendida para além desse tempo que nós estamos vivendo agora, que é o século XXI. Eu senti, nas minhas observações, ouvindo, não propriamente as fontes científicas, mas ouvindo pessoas de outras culturas e de outros saberes, que nós estávamos nos divorciando do organismo vivo da Terra e de toda a constelação de outros seres não humanos que nos alertam, que estão junto com a gente, convivendo dentro daquele sistema que foi demonstrado, onde nós integramos o sistema da vida na biosfera do planeta Terra e não propriamente uma pirâmide onde o homem está no topo e o restante todo da produção de vida aqui dentro da biosfera do planeta estivesse subordinada a essa vontade nossa dos homens, a vontade dos homens. Nós ainda nos referimos ao capitalismo, assim como à humanidade, como se fosse experiências externas a cada um de nós. Nem o capitalismo, nem as práticas dos humanos são estranhas para a gente. Elas são a nossa rotina, o nosso ambiente. Nós estamos aquecendo o planeta todos juntos. E observar a economia é uma experiência necessária e muito importante. E pensar como nós podemos mudar hábitos, mudar ideias, mentalidades, exige muito tempo, gerações. Nós precisamos de uma, talvez duas, três gerações para que a gente mude, por exemplo, a ideia da educação. Se nós estamos diante de um risco, de um colapso ambiental, nós já estamos vivendo há algum tempo um colapso no sistema de transmissão de conhecimento, de cultura, de educação. Eu não tenho dúvida de que a gente está no caminho errado com as práticas que foram trazidas do século XVIII, do século XIX, século XX, e que se consolidou nos últimos 50 anos com a ideia da educação, o sistema de educação planetário, no mundo inteiro, com algumas diferenças, a experiência da escola, desde a primeira infância até a formação dos jovens, ela é direcionada para essa atividade da economia que exaure o planeta. Nós educamos o mundo para comer o planeta. Então, isso é muito sério, é grave. A gente deveria considerar que uma meta essencial, prioritária, imediata, é rever o paradigma da educação que forma pessoas, que pensa que forma pessoas, indivíduos, para atuar no mundo, seja na África, na China, aqui no Brasil, como agentes que vão incidir sobre a vida na Terra, nos outros seres, nos que estão nos oceanos, nas florestas, em todas as paisagens, nos diferentes ecossistemas, independente do grau de violência que às vezes nós imprimimos nessa ação. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma experiência radical de violência contra os ecossistemas, chegando a intencionalmente destruir alguns deles, mas historicamente, nos últimos 200 anos, a gente só acelerou esse processo de consumir o planeta, consumir esse organismo da Terra. E eu ouvi, nos últimos 40 anos, de muitos sábios de povos diferentes, a gente podia olhar, por exemplo, Davi Kopenau Yanomami, que, junto com Bruce Albert, produziram esse fantástico repertório de saberes da cosmovisão Yanomami, que é A Queda do Céu. A queda do céu deveria ser suficiente para a gente entender que toda a referência que o Ocidente imprimiu no desenvolvimento humano, na ideia do progresso, que tudo isso deveria ter sido posto em questão quando nós fomos alertados por aquele relatório Nosso Futuro Comum.
Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento originou um documento no qual houve a disseminação da ideia de desenvolvimento sustentável. O relatório Brundtland indicou que a pobreza dos países do terceiro mundo e o consumismo elevado dos países do primeiro mundo eram causas fundamentais que impediam um desenvolvimento igualitário no mundo e, consequentemente, produziam graves crises ambientais. Também trazia ainda dados sobre o aquecimento global, as chuvas ácidas e a destruição da camada de ozônio, temáticas que também eram bastante novas para o momento de seu lançamento, inclusive sugerindo à Assembleia Geral das Nações Unidas a necessidade da realização de uma nova conferência internacional para avaliar esses e outros grandes impactos sofridos pelo meio ambiente nos anos anteriores, como perda da biodiversidade e ocorrências de desastres ecológicos de responsabilidades industriais.
Quando nós fomos alertados de que já tinham sido desenvelopados, e a gente saiu do envelope para entrar nesse cenário apavorante do antropoceno. Acontece que a força que a ciência pôde imprimir nessa difusão, nessa informação para a opinião pública, ela foi negada por autoridades, por instituições de muita importância no mundo inteiro, instituições grandes de governança global, negaram a realidade das mudanças climáticas, ao ponto de nós chegarmos a ter governos importantes no mundo, negando a importância desses reportes, dessas informações constantes sobre mudança climática. A Conferência do Rio de Janeiro chamou a atenção de uma vasta comunidade científica e ambientalistas e alguns outros pesquisadores espalhados pelo mundo afora, mas a produção desse conhecimento não foi para as escolas, ele não chegou nas escolas. Nós temos duas gerações de crianças que foram para as escolas depois de 92 e a maioria deles não sabe nada sobre a transição que nós estamos vivendo de uma era, né? Uma era como se fosse uma marca geológica do planeta. As crianças vão para a escola e aprendem sobre um mundo criado. O criacionismo ainda é a principal disciplina que senta na cadeirinha de escola perto dos meninos. E muitos deles crescem acreditando mesmo, sinceramente, de que esse mundo foi criado e nós, os humanos, fomos destacados como gerentes desse planeta. Essa ideia dos humanos gerenciando o planeta por uma ordem divina, ela pode causar o nosso fim. Infelizmente, afirmar isso no Brasil hoje é quase que uma temeridade, porque nós estamos vivendo num país onde negar a ciência e fazer um elogio ao fundamentalismo virou quase que uma cultura geral, para todo lado. São poucas as pessoas, são raros os professores, os orientadores pedagógicos, os diretores de escola, que teriam a coragem de tomar uma decisão de que nas suas escolas eles vão sim explicar para as crianças que nós estamos evoluindo, que nós vivemos num planeta que se transforma e que nós fazemos parte dessa transformação com os nossos corpos, com as nossas mentalidades e com a nossa experiência de viver como organismo dentro da Terra. Nós precisamos inaugurar um tempo em que uma sala de aula debaixo de uma árvore ou mesmo num ambiente que proteja contra a intempérie, o sol ou a chuva, mas que o que é dito para as crianças ali dentro é que nós estamos em evolução nesse planeta. Nós estamos evoluindo dentro do planeta. Nós estamos experimentando uma metamorfose no planeta. E que a vida que passa em mim agora, ela já passou naquela árvore, já passou naquela montanha e vai passar em outros organismos vivos neste organismo vivo da Terra. A ideia da metamorfose fazendo existir no tempo e nos transformando para nos adaptar à vida dentro do organismo da Terra é uma ideia essencial, ela precisa ser ensinada para as crianças. E ela precisa ser ensinada para as crianças porque talvez os adultos, aqueles que já entenderam isso, vão se esforçar para mudar hábitos, para mudar práticas, mas as crianças serão aqueles que vão escolher ser os nossos engenheiros, os nossos técnicos, os nossos médicos, os nossos trabalhadores que vão imprimir no corpo da Terra essa marca, que é a marca do antropoceno, essa pegada pesada que nós estamos imprimindo por todos os lugares. A 500 metros daqui da minha casa tem um rio e nós estamos velando ele porque ele está em suspensão desde que a lama da mineração plasmou esse rio doce, o Atu. Outros rios aqui vizinhos nossos, o Paraupeba, o São Francisco, esses rios, né? Lá em cima, o Tapajós, ele está sendo contaminado com mercúrio. Então, se os nossos engenheiros, se os nossos planejadores, que vão continuar fazendo a reprodução do sistema econômico, seja ele com o apelido que tenha, mas, por enquanto, nós estamos identificando ele como esse capitalismo tardio, que já virou o necrocapitalismo, essa coisa que devora o planeta e não faz questão nenhuma de pensar e de olhar ao redor o estrago que está deixando. Essa produção do conhecimento a serviço da predação do planeta, ela precisa ser questionada. Nós estamos diante de uma situação real em que homens que têm 60 anos sabem que vão sair daqui dessa cena antes que a chapa esquente o suficiente para nos matar a todos. Mas uma criança que está com 10 anos agora, que futuro que essa criança vai ter daqui a 20, 30 anos? Que planeta que ele vai compartilhar? A ideia que nos embalou do progresso, do desenvolvimento e essa excessiva valorização do indivíduo, que culmina com a ideia de uma sociedade meritocrática, tem aqueles que têm mérito e aqueles que não têm. Então, nós estamos mesmo em via de extinção. Eu não tenho muita paixão pelo fato de que os humanos possam ser incluídos na lista de espécies em extinção, porque eu me afeto com a existência de outros seres não humanos que nós estamos predando. A recomendação de que as pessoas parem de incidir sobre a vida de outros seres que nós comemos É uma reeducação para a vida. É uma reeducação para que a gente possa ficar mais um tempo habitando esse planeta maravilhoso que nós chamamos de Terra, né? A ciência nos aparelhou com conhecimento, com informações, com instruções para a gente mudar o rumo. Nós não mudamos o rumo porque nós nos tornamos uma vasta humanidade negacionista. Nós negamos a evidência de que o nosso, nossa casa comum está pegando fogo. E eu sempre me comovo, me envolvo demais com a paixão sobre a existência de muito, muito antiga desse organismo da Terra e a duração desse organismo, ela se estende para além da experiência dos humanos. Parece que atribuem ao Lévi-Strauss a frase de que os humanos, quando chegaram aqui, a vida na Terra já estava toda funcionando. E que nós podemos ir embora e a vida continuará também aqui no organismo da Terra. Essa possibilidade de toda a vida do planeta, menos nós, os humanos, ela é uma ideia que não me apavora. Me apavora muito mais a ideia de nós extinguirmos a vida plural de outros seres no planeta e transformar a Terra numa plataforma extrativista, sem nenhum sentido afetivo, sem todo o significado ontológico que habitar uma Terra viva pode significar para o nosso espírito, para uma transcendência do humano, para além dessa ideia materialista de que nós nascemos, crescemos para consumir e administrar a vida na Terra, administrar aquilo que originalmente se chamava ecos, né, a economia. O que aconteceu com a economia para ela virar uma pandemia? O que aconteceu para ela virar um pandemônio? Então, nós temos agora uma experiência que é uma experiência ancestral, que é administrar a casa, a economia deveria ser esse cuidado com a terra, cuidado com a vida, cuidado com a casa, e nós transformamos isso numa máquina de destruição. Então, teríamos que olhar a transformação que aconteceu no nosso entendimento sobre o cuidado com a vida e a terra, ao ponto de ficarmos subjugados pela economia. Essa economia que foi avassalada pelo sistema financeiro e que configura, sim, uma ideologia, uma religião, que é o capitalismo. O capitalismo talvez seja agora não o sistema econômico do planeta, mas talvez ele seja a religião do planeta. Muitas pessoas acham mais fácil acabar o planeta do que acabar com o capitalismo. Mudar o sistema econômico do que parar a predação que nós fazemos do planeta. Eu não trago muitas contribuições ao debate do ponto de vista de novas informações, porque esses dados que nós compartilhamos agora na primeira apresentação que tivemos, eles são suficientes para tirar o sono de qualquer pessoa que consegue entender a gravidade da situação que nós vivemos. E se a pandemia é só um evento dentro do capitalismo, as crises que vão suceder esse período pós-pandemia, elas serão também assimiladas pelo capitalismo como mais um evento que ele vai transmutar e transformar em possibilidade de exclusão. A dinâmica que nos tira desse período de paradeira da pandemia não vai ser exatamente de rever o modo de estar no mundo, mas de acelerar esse modo errado de estar no mundo. Foi muito bem demonstrado pelo professor Luiz, como nós já retomamos na prática, para além do comum, nós já retomamos as atividades do motor de aquecimento global e estamos acelerando. Eu vejo com muita desconfiança a capacidade das nossas lideranças globais, as lideranças políticas que nós temos no mundo hoje, de contribuírem para essa mudança. Então, eu quero compartilhar com vocês o debate para ver se me abre alguma perspectiva também, junto com vocês, para que a gente possa adiar o fim desse mundo.
Os participantes do ciclo Metamorfoses fizeram perguntas para os nossos convidados. Vamos a elas. Como promover essas mudanças urgentes se os interesses do capital dominam com tanta força os espaços de decisão política?
Os cientistas não discutirem mais as mudanças climáticas, porque isso é uma constatação já... que é um consenso dos cientistas sobre a gravidade da situação que nós vivemos. Mas também é uma atitude de uma boa parte dos centros de ciência a subordinação da ciência ao interesse político. Nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos grandes centros de produção de conhecimento, esse conhecimento está subordinado a uma lógica política. E é uma lógica de perpetuar o capitalismo. A gente não pode se esquecer que os Estados Unidos continuam sendo o centro do império. E se a economia americana quebrar, a coisa toda entra numa espécie assim, de caos. Essa é a ideia que alguns cientistas, inclusive, compartilham. Quando o jornalista David Wallace publicou o livro dele A Terra Inabitável, ele foi criticado e chegou a sofrer mesmo censura pública por cientistas que diziam que ele estava apavorando as pessoas com notícia ruim sobre o clima. Ora, ele só estava divulgando os dados do painel do clima numa linguagem que o público comum pode entender. A maneira que os relatórios do clima são divulgados é para ser entendido por especialistas. Quando um jornalista decidiu traduzir isso para o grande público, ele foi censurado. Eu conheci o David, ele veio ao Brasil para lançar o livro dele na Flip, e ele me disse que se sentia marginalizado no campo da divulgação científica acerca dessas mudanças, porque o negacionismo ele é popular. Não se esqueça disso. O negacionismo ele não só acontece no campo da informação, digamos, de qualidade complexa, ele acontece no campo público. É por isso que as fake news fazem o sucesso que fazem. Um sujeito fala que a pandemia é uma gripinha e as pessoas vão nessa. Eu achei muito interessante você falar do elevador. As pessoas entram no elevador e não se perguntam se ele cai. Eu me lembrei de uma história, nessa conversa nossa sobre planeta, clima e cultura, que é uma história que quando os aviões do Correio, da FAB, lá na década de 60, passavam pelo Xingu, um dos comandantes ficou amigo de um índio de lá do Xingu, uma pessoa que tinha liderança local lá, e dava uma carona para ele no avião da FAB até um outro ponto, no Araguaia. Depois voltava e deixava ele lá no Xingu. E esses passeios de avião, feito por um sujeito que vivia na floresta e que o primeiro equipamento que ele viu pousou lá, ele entrou dentro e voou, no voo ele perguntou para o comandante de que material que é feito esse avião? Essa nave, essa canoa. Quando ele soube o material que era feito, ele perguntou, isso não é mais pesado do que o ar? E o comandante disse para ele, sim, é bem pesado. Ele tem perigo disso cair? Ele falou, não tem a menor dúvida. Eles desceram, ele desapeou do avião e nunca mais subiu no avião. Talvez seja esse tipo de conhecimento que está faltando a quem entra no elevador sem saber se ele cai. Isso tem a ver com negacionismo, e isso tem a ver com um modo de conhecer as coisas, de estar no mundo. Achei muito interessante o elevador, porque ele me lembrou do avião.
O que a pandemia significa para os povos indígenas, para a sua memória?
E sobre a memória, de lá mesmo do Xingu, né, foi amplamente lamentado por todo mundo que conheceu o Aritana, a morte desse grande chefe Aritana, que é uma memória, ele está entre os homens, os anciãos que morreram na pandemia. E tem uma pergunta para mim sobre o impacto disso no campo da memória, né, desse lugar de onde nós compartilhamos nossas visões de mundo, saberes. Essa memória está sendo fortemente abalada com a perda dos anciãos. E já foi dito várias vezes acerca de quanto a memória desaparece quando um ancião desses morre. Mas eu acredito que nós vamos sermos capazes de superar esse período trágico exatamente com a maior solidariedade entre os povos, com maior cooperação entre as nossas aldeias, entre as nossas comunidades indígenas, que estão enfrentando, inclusive, agora essa violência toda do Estado de queimar os nossos territórios. Né? Tanto a perda das pessoas mais velhas, dos anciãos, quanto a queima dos nossos territórios, ela piora muito a nossa realidade, mas ela nos põe em igualdade com essa vasta humanidade que não está bem das pernas. Eu acho que nós estamos todos num risco grande de perdermos não só a memória, mas de perdermos a própria ideia de que somos uma humanidade e que podemos ter solidariedade para reconstruir mundos. A ideia de uma subhumanidade que subsiste, que habita as bordas do mundo, ela poderia ser compreendida também como uma economia, um tipo de economia que não é a economia formal, que não é essa economia que aparece nos PIB, mas que é aquela economia que permite que bilhões de pessoas no mundo possam viver sem estar participando dos ciclos da economia formal que move o planeta, né, que banca o capitalismo. Essa subhumanidade, ela tem uma economia, uma ecologia implicada com o modo de viver. Não criam bois, não tem granjas de frango para encher frigorífico, não enlatam, não empacotam. E isso significa um tipo de economia diferente das corporações que empacota tudo e que transforma alguns territórios como o Brasil num celeiro do mundo, onde nós vamos exaurir a terra para produzir commodities para o mundo. Esse equívoco grave de uma economia regional, essa ideia de uma economia do Brasil, essa fronteira entre o Brasil, Chile, Argentina, essa ideia de fronteiras na América Latina, olha, gente, é tudo coisa que a gente tem que repensar. Essa lógica de mundo, ela é predatória, ela preda localmente e preda globalmente. Nós estamos mesmo caminhando, agora no século XX, acho que foi o Hamilton, nosso querido Hamilton Farias, que fez essa pergunta, nós estamos caminhando no século XX para a africanização da vida no planeta todo. Essa africanização seria todo mundo num campo de refugiados. E o campo de refugiados é o planeta todo.
O que os expositores pensam sobre o Green New Deal, a virada socioambiental, a proposta de reduzir rapidamente a emissão de CO2 por meio de um conjunto de ações que gerem ao mesmo tempo a geração de milhões de ocupações dignas? Desenvolvimento sustentável é a continuação do capitalismo e a destruição do planeta?
Dizem que uma vez perguntaram para o Mahatma Gandhi o que ele achava da civilização ocidental. E o Mahatma Gandhi teria dito que achava uma boa ideia. E esse Green New Deal, ele é uma boa ideia, só que ele não existe. E implementar um programa desse, teria que alguém invadir o Brasil e derrubar esse governo que está aí botando fogo no Pantanal, na Mata Atlântica, no Cerrado. A gente quer isso. A gente quer uma governança global que tira governos bandidos e bota eles para fora e deixa o povo cuidar da floresta, da natureza, do rio. Eu estou à margem de um rio que, se eu quiser fazer o plantio da mata ciliar, eu estou impedido por isso. Eu estou impedido pela Vale do Rio Doce, estou impedido pelo governo local, municipal, e muito provavelmente o ministro do Meio Ambiente venha aqui soltar um boi aqui na beira do rio para me ajudar. Então, assim, as questões que a gente considera como possibilidades, elas têm que ter realidade. Essa questão agora, ela me parece uma questão que não tem realidade, é desejo. Eu gostaria muito que, no final desse ano, a gente tivesse uma temperatura, assim, tipo 18, 20 graus aqui no Médio Rio Doce. Seria muito bom. Mas e daí? Desde quando a gente teve essa temperatura aqui? Então, a gente tem que pensar, também, temos que pensar a razoabilidade daquilo que nós nos propomos. Desenvolvimento sustentável não tem razoabilidade. Nós estamos devorando o planeta e propomos uma economia sustentável. Tem muitas marcas por aí que põem na garrafa deles, no frasco deles, dizendo isso é sustentável. O pacote de carne é sustentável, o boi é sustentável, a JBS é sustentável, a Petrobras é sustentável, o posto de gasolina é sustentável. Ora, isso virou uma banalização do sentido de equilíbrio, de equação entre você ter um recurso e utilizar esse recurso. Não tem nenhuma equidade, não tem nenhum equilíbrio. Então, assim, tem uma banalização dos termos. Quem propôs essa ideia messiânica de restaurar o clima do planeta plantando floresta, tinha que entender que tem governos que estão destruindo florestas. São governos nacionais. Ou a gente está propondo uma governança global, que não seria mais o Trump e esse daqui, e nem qualquer outro ditador periférico por aí. Porque é muito importante pensar o seguinte, as leis ambientais, a regulação, a política pública, ela é feita por governos locais. Ela é feita pelo governo de São Paulo, pelo governo do Amazonas, pelo governo federal. Então, assim, vamos dar razoabilidade às hipóteses de intervenção no mundo. Eu achei muito interessante que eu insisti muito na questão da educação e nenhuma questão que apareceu até aqui agora toca nem na educação no ensino fundamental, nem na educação superior, não põe em questão os currículos, não põe em questão o que as nossas escolas ensinam para as pessoas e imprime na vida do trabalho, na vida da produção do mundo, o ritmo. É quem sai da escola, são os milhares de engenheiros que saem da escola com seus diplomas, são os milhares de agrônomos, de todos esses camaradas que são produzidos em sala de aula, que sai depois para imprimir essa paisagem miserável e desgraçada no mundo. Nós vamos continuar reproduzindo esse tipo de mentalidade? Vocês ficam querendo acabar com o capitalismo, mas a gente subsidia o capitalismo com os nossos filhos. A gente pega os nossos filhos, prepara eles e entrega. Entrega para o banco, para a fábrica. Então, que coisa é essa? Nós não vamos mudar nada se a gente continuar aliciando gente para servir de mão de obra para o capitalismo, para essa economia predatória do planeta. Ninguém vai plantar 12 milhões de hectares de floresta no Brasil como foi feito o compromisso brasileiro. Ninguém. Pelo contrário, esse ano nós vamos desaparecer com talvez uns 20 milhões de hectares de floresta queimando. Queimando e soltando boi bombeiro lá para cooperar com o processo. Então, assim, É questão de ser razoável, né?
Vocês estão de acordo em distinguir crescimento quantitativo de desenvolvimento qualitativo? Não será o momento de fazer um chamamento amplo para a desobediência civil em prol da vida e da cultura da vida em defesa da comunidade dos seres?
E sobre a possibilidade de a gente convocar uma ação global de desobediência civil, a Greta, os jovens lá na Europa, eles estão na prática fazendo isso. Antes da pandemia, eles estavam atravessando países europeus e fazendo essa desobediência civil, não indo à escola no fim de semana, não indo à escola quinta, sexta-feira, né? Quando a sexta-feira deixou de ser um dia de ir na escola e passou a ser um dia de protesto. Essa ampliação dessa iniciativa feita pelas crianças, pelos jovens lá na Europa, se espalhando pelo mundo, ela tem uma importância muito grande porque ela acontece dentro da Europa. Ela acontece no coração da dinâmica capitalista. Junto com os Estados Unidos, são os dois motores que mantêm a coisa toda quente. Então, se as crianças na Europa e nos Estados Unidos aceitarem essa chamada para desobediência civil, a gente deve acompanhar isso. Já houve uma greve pelo clima o ano passado. Houve uma chamada de greve pelo clima esse ano também. Então, assim, tem muita gente se mobilizando em vários lugares do mundo. E em algumas regiões, essa chamada para desobediência civil, ela deveria ser feita considerando o contexto local. Aqui no Brasil, por exemplo, onde o governo está destruindo a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal, já passou da hora dos nossos atos de desobediência civil, mas está todo mundo confinado. Nós vamos fazer desobediência civil na tela, no virtual. Nós também não podemos nos acomodar com essa espécie de prisão domiciliar que nós estamos sendo constrangidos, enquanto a gente tem um governo que destrói a infraestrutura natural do país, né?
Desenvolvimento sustentável é a continuação do capitalismo e a destruição do planeta?
Mas foi feita uma pergunta sobre uma referência ao que seria o modo de vida, de estar afetado pela Terra, de viver implicado com a vida na Terra. Isso implica reeducar a nós todos e implica em mudar as práticas educativas que acontecem em todas as nossas escolas no país inteiro. É bem relacionada com, de novo, a questão de perguntar se o apelo à sustentabilidade não seria uma maneira de rebobinar o capitalismo. É isso mesmo. Você afirmar que um produto que é retirado de um ecossistema é sustentável, significa que você está dando uma garantia para alguém que vai consumir aquilo de que ele pode continuar consumindo. Quer dizer, ele pode ampliar o seu consumo, seguir consumindo, porque aquilo é sustentável. É rebobinar o capitalismo. O apelo à sustentabilidade é para ampliar e rebobinar o capitalismo, a potência do capitalismo. É desenvolvimento, envolvimento.
O bem viver será suficientemente forte para alterar nossa trajetória?
O bem viver, ele só é possível numa outra cosmovisão, onde a Terra é viva. O bem viver é corpos vivos numa Terra viva. Primeiro, nós teríamos que entender que a Terra é um organismo vivo. Aí, então, a gente podia desenvolver uma cultura do bem viver. Ela só é possível onde povos antigos, povos que mantêm suas tradições, ainda se vinculam profundamente ao organismo da Terra, com o respeito e a reverência a esse sentido de sagrado.
Sacralizar toda a forma de vida na Terra pode ser o caminho para a mudança de paradigma? Como evidenciar o debate da ecologia para dentro das religiões?
A ideia de sagrado, ela é produzida pelos humanos. Nós é que decidimos o que é sagrado. Então, se nós estamos devorando o planeta, é porque nós nem conseguimos atinar que ele seja vivo. Nós estamos mal educados para habitar o planeta Terra, na verdade. Por isso que eu dei aquele exemplo de uma mãe amorosa, dizendo para o filho, silêncio. E diante da insistência do filho em fazer barulho, ela senta a mão na cara dele. Então, eu estou dizendo, bem-vindo, tapa na cara. O planeta Terra tem que sentar a mão na cara da gente para ver se a gente acorda.
Vocês estão de acordo em distinguir crescimento quantitativo de desenvolvimento qualitativo?
Que ocorreu é sobre desenvolvimento, progresso e envolvimento. Parece que a Holanda está investindo numa ideia de envolvimento. E alguns outros países importantes no mundo estão pondo em questão isso que nós denunciamos aqui, que é o progressismo, né, o progresso. E estão procurando botar um freio nisso, tomara que consigam. Mas o que me veio à lembrança agora é que quando as pessoas ouvem a palavra decrescimento, as pessoas deprimem. Elas ficam achando, então não vai rolar mais nenhum clima muito interessante e tal. Eu queria perguntar para vocês, quem já foi a Cuba aqui? Quem conhece alguma coisa da história de Cuba? Não precisa ter ido lá, basta conhecer a história. Vocês acham que os cubanos vivem pior do que nós aqui no Brasil? A qualidade de vida deles é pior do que a nossa? Eles têm menos felicidade do que a nossa? Eles têm menos médico do que nós? Eles têm menos capacidade de inventar vacina, criar solidariedade, progresso no sentido humano, ao invés de progresso no sentido material e econômico? Aquela ilha foi sacaneada de todas as maneiras pelo capitalismo. Ela foi isolada para morrer de fome. Eles são um exemplo de envolvimento, não desenvolvimento. Eles estão lá. E quem conhece admira a maneira que aquele povo decidiu continuar vivendo num mundo em destruição, um mundo em erosão, e eles vivendo lá dentro. A questão é que lá você pode pegar um transporte que é um carro dos anos 50 ou 60. Eles não são tão imbecis de querer trocar a vida pelo motor do carro. Aqui no Brasil ainda tem uma mentalidade tão miserável de pessoas que não têm uma casa para morar, mas compram o carro do ano. E que paga durante, sei lá, 2, 3 anos, um carro. Ou mais. Ele perde o emprego, mas continua pendurado num carro. Então tem uma ideologia miserável, progressista, na mentalidade dos brasileiros em geral. O cara pega o Bolsa Família e vai comprar um carro. Então, assim, a gente tem que reeducar a nossa população. Reeducar, reeducar, reeducar. Viva Paulo Freire! Reeducar, reeducar, reeducar. Além da ideia de esperança, a gente tem que ter educação. Tem que juntar duas coisas: esperança com educação. Porque um povo cheio de esperança e burro não vai a lugar nenhum. Eu estou indignado hoje.
Você acaba de ouvir o segundo episódio da série de podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa pontifício Escolas Ocurrientes. Uma realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidado de hoje, Ailton Krenak. Roteiro e produção, Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org. Não deixe de ouvir o episódio 3.